الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Vamos continuar com a explicação do livro Lum'at al-Itiqad de Imam Muwafaqiddin Ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullah. E estamos ainda no capítulo ou no tema que fala sobre a crença no oculto. Vimos na aula passada algumas crenças que devemos ter no que diz respeito ao oculto, como é o caso dos sinais da chegada da hora e os eventos relacionados a isso. Ele em seguida, rahimahullah, disse, falando ainda sobre as coisas que devemos acreditar, que fazem parte do oculto, disse rahimahullah: "Wa azabu al-qabr wa na'imi wa azabu al-qabr wa na'imihi haqqun wa qad ista'adha an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam minhu wa amara bihi fi kulli salah wa amara bihi fi kulli salah." Ele rahimahullah disse em seguida de que dentre as coisas que devemos acreditar que fazem parte do oculto é o que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou sobre o castigo na sepultura, sobre o castigo na sepultura, bem como o desfrutar também na sepultura. São várias narrações que foram relatadas a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam sobre isso, yani sobre o castigo na sepultura, bem como na'imuhu, o desfrutar também ainda na sepultura. Ao contrário dos Mu'tazila, que rejeitaram essa crença, que é a crença do castigo na sepultura. A gente viu anteriormente, se a gente se recorda nas primeiras aulas, sobre esse tópico que é a crença no oculto, eu disse que existe um princípio que devemos ter conosco sempre quando se trata da crença no oculto, que é o fato de que a nossa crença no oculto é baseada em fundamentos. Dentre eles é que nós acreditamos na profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E essa crença na profecia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam implica também acreditar em tudo aquilo que ele nos informou. Acreditar em tudo aquilo que ele nos informou. Portanto, se a gente acredita no profeta sallallahu alaihi wasallam como mensageiro de Allah, então acreditamos em tudo aquilo que ele diz. E dentre as coisas que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse ou nos informou ou nos ensinou é a crença de que existe castigo na sepultura. Existe castigo na sepultura. Alguns são castigados na sepultura, outros são dados de desfrutar na sepultura. Portanto, alguns são castigados, alguns não são castigados. Essa é a nossa crença, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou a respeito disso. Vieram os Mu'tazila, que são uma dentre as seitas que existem no Islã, e a base da crença dos Mu'tazila é baseada no princípio de que o intelecto tem precedência sobre os textos do Alcorão e da Sunna. O que é que eles dizem? Eles dizem que aquilo que estiver de acordo com o nosso intelecto do Alcorão e da Sunna, a gente vai acreditar. Se não estiver de acordo com o nosso intelecto, então a gente vai rejeitar isso. É dessa forma que rejeitaram várias crenças ligadas ao Islã. Devido ao quê? Devido ao intelecto. Devido ao intelecto. E nós dissemos nas primeiras aulas sobre a crença no oculto de que o intelecto não tem nenhuma função no processo da crença do invisível, pois o intelecto por si só não é capaz de perceber algo ou ter uma ideia, yani, correta de algo que ele não viu. Algo que ele não viu. Como demos várias vezes exemplos, o intelecto é capaz de perceber coisas que estão à sua volta, coisas, experiências que a pessoa já teve, coisas que a pessoa já viu. O intelecto nessas coisas, sim, tem a sua função, que é juntar os factos e pronto. Agora, as coisas que têm a ver com o culto, o intelecto não tem nenhuma função nela, senão acreditar, porque o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou de que é verdade. Portanto, a função do intelecto é o quê? Simplesmente afirmar e repetir aquilo que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos informou. Enquanto os Mu'tazila disseram que não, o nosso intelecto é que julga as coisas, é que julga em todos os assuntos, seja assuntos que têm a ver com o oculto, aquilo que é presente, o nosso intelecto é quem julga. E como o intelecto deles não era capaz de perceber essa crença, a pessoa é colocada na sepultura e depois é castigada, o outro não é castigado, eles disseram que não, isso não existe. Disseram que o quê? Isso não existe. Rejeitaram todos os versículos e todas as narrações que vieram a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Por que que eles rejeitaram? Disseram que a gente não vê. A gente, quando abre, se a gente abrir a sepultura de alguém, não vemos nenhum fogo, não vemos ninguém a desfrutar do paraíso na sepultura. Vemos um cadáver que não se mexe e que é comido pelos bichinhos. Portanto, essa é a retórica que eles usaram. E tudo isso é batil. Como dissemos várias vezes, o intelecto não tem essa capacidade de perceber algo que não está a ver. E uma das coisas que mostra que essa analogia é uma analogia batila, é uma analogia falsa e infundada, é que nós vivemos algo, nós próprios, aqui no Dunya, vivemos algo semelhante ao evento da sepultura. A gente, quando dorme, e o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que, o fato da pessoa dormir é uma morte pequena. Por quê? Porque a pessoa fica cortado daquilo que acontece ao seu redor. Quando a pessoa dorme, pronto, não sabe o que é que está acontecendo ao seu redor. Daí que o profeta sallallahu alaihi wasallam descreveu o sono como sendo a morte pequena. Exemplo que eu queria dar é que marido e mulher estão os dois a dormir. Um deles tem um pesadelo, vê que está a ser batido ou que estava a ser queimado no fogo durante toda a noite. Acorda mal disposto devido àquilo que ele viu no sonho. Viu que estava a ser castigado, estava a ser batido, estava a ser queimado. Acordou mal disposto. E a esposa ao lado sonhou que estava na praia com um sol, estava a comer as coisas mais boas que existem e desfrutava de isto e aquilo, ou até que estava num hotel mais caro e acordou bem contente, bem feliz. Os dois estavam a dormir juntos, um próximo do outro, mas ninguém era capaz de sentir ou perceber aquilo que o outro estava a sonhar. Esse sonhou algo bom, acordou feliz, e esse sonhou algo de mal, acordou com má disposição. Portanto, isso é algo que acontece aqui no Dunya, que é duas pessoas estão a dormir, estão a ter sonhos diferentes, mas não somos capazes de perceber. As pessoas à volta não são capazes de perceber de que esse, o que é que está a sonhar e esse o que é que está a sonhar. Portanto, esse é um exemplo que mostra de que o castigo na sepultura não é algo distante. O próprio intelecto, que nem é capaz de perceber coisas do oculto, é capaz de afirmar, com base na experiência que a gente tem com o sonho, de que é possível sim a pessoa ser castigada na sepultura e outro não ser castigado na sepultura. Agora, isso por um lado, estamos a falar do lado da percepção desse evento, mas a nossa crença não é baseada nisso, é baseada no texto do Alcorão e da Sunna autêntica a partir do profeta sallallahu alaihi wasallam. Esse exemplo é só para chamar a atenção de que esses que rejeitam esses eventos devido ao intelecto, temos aqui um grande exemplo, que é o sonho, que nenhum deles vai dizer que não é possível você dormir, ser castigado durante o sonho. Isso é algo que nenhum deles é capaz de rejeitar, mesmo sendo algo que ele nunca viu. E sendo algo que ele nunca viu, quando o outro está a dormir, se está a ser castigado durante o sonho ou se está a ter um bom sonho. Portanto, a nossa crença é baseada na veracidade do profeta sallallahu alaihi wasallam, na afirmação que a gente tem, na crença que a gente tem de que o profeta sallallahu alaihi wasallam é verídico, e a sua veracidade implica a veracidade de tudo aquilo que ele nos informou sallallahu alaihi wasallam. Portanto, a crença do castigo na sepultura é uma crença que vem no Alcorão e vem na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E os ahl sunna, os seguidores da sunna, são unânimes nessa crença. São unânimes nessa crença, yani, de que existe castigo na sepultura e existe também o desfrutar de boas coisas na sepultura. Allah subhanahu wa ta'ala, como vê no surat Sajda, disse subhanahu wa ta'ala: وَلِنُذِيقَهُمُ مِنَ الْعَذَابِ وَلِنُذِيقَهُمُ مِنَ الْعَذَابِ الْعَدْنَ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ. Allah subhanahu wa ta'ala neste versículo disse para a gente fazer eles provarem o castigo menor antes do castigo maior. Yani Allah subhanahu wa ta'ala, falando dos kuffar, diz para a gente lhes fazer provar o castigo menor antes do castigo maior. E os mufassirun, aqueles que interpretam o Corão, disseram que o castigo menor aqui refere-se ao castigo da sepultura, e o castigo maior refere-se ao castigo no dia de Qiyama. O castigo no dia de Qiyama. Portanto, o castigo menor é o castigo da sepultura, e também foi dito que é castigo ou as calamidades que eles passam aqui no dunya, faz parte do castigo menor. Portanto, as dificuldades, os problemas, as doenças que eles passam aqui no dunya, faz parte do castigo, assim como na sepultura eles também são castigados. E o castigo maior é o castigo no dia de Qiyama, que é no inferno. Um outro versículo que indica essa crença é o versículo no Surat Al-Ghafir, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre Faraó e seu exército, aqueles que seguiram Faraó, yani Fir'aun. Allah subhanahu wa ta'ala fala sobre a situação deles dizendo: An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adhab. Allah subhanahu wa ta'ala disse: An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyyan, yani o fogo é trazido para eles de manhã e à tarde. O fogo é trazido para eles, yani para Faraó e os seus seguidores. O fogo é trazido para eles de manhã e à tarde. وَيَوْمَ تَكُمُ السَّاعَ, e no dia que a hora for estabelecida, yani no dia de Qiyama, será dito: أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. Coloquem a Faraó e os seus seguidores no maior castigo, no maior castigo. Portanto, a primeira parte do versículo, de que o fogo é trazido para eles de manhã e à tarde, isso não se refere quando eles estavam vivos. Quando eles estavam vivos, não via nenhum fogo de manhã e à tarde, mas sim é referência à situação deles agora, é a situação deles atual, que o fogo é trazido diariamente para eles. Quer dizer que são castigados na sepultura com fogo de manhã e à tarde. E o versículo ainda indica de que esse não é o castigo do dia de Qiyama, porque mais à frente Allah subhanahu wa ta'ala disse: e no dia em que for estabelecida a hora, que é no dia de Qiyama, será dito: colocai a Faraó e os seus seguidores no maior castigo. Portanto, o primeiro castigo é referente à situação deles atual, que é na sepultura, que é na sepultura. Portanto, eles são castigados na sepultura com fogo de manhã e à tarde. De manhã e à tarde. Allah subhanahu wa ta'ala disse, ou o profeta sallallahu alaihi wasallam, em várias narrações, ensinou aos muçulmanos de procurarem refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o castigo na sepultura. Contra o castigo na sepultura. Como vem no hadith, Ista'idhu billahi min arba'a. Procurai refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala sobre quatro coisas. Min azab jahannam, contra o fogo do inferno. Wa min azab al-qabr, e contra o castigo da sepultura. Wa min fitnat al-mahya wal-mamat, e contra a fitna da vida e da morte. Wa min fitnat al-masih ad-dajjal, e contra a fitna de Masih ad-dajjal. Portanto, neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensina a pedirmos refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala em todas as orações contra quatro coisas, que é o pedido de refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o castigo do inferno. Ninguém é capaz de suportar o castigo do inferno, nem que seja um minuto. Daí que é recomendado ao muçulmano de pedir constantemente a Allah subhanahu wa ta'ala a proteção contra o fogo do inferno. Pedir a Allah subhanahu wa ta'ala constantemente a proteção contra o castigo do inferno, bem como o castigo da sepultura e a tentação da vida e da morte. Tentação da vida, a pessoa durante a vida pode ser testado com algo e acabar cair na perdição. Portanto, a pessoa deve pedir a Allah subhanahu wa ta'ala refúgio contra a tentação da vida. A vida está cheia de tentação, o dunya está repleto de tentação de todos os lados. Portanto, a pessoa deve procurar pedir a Allah subhanahu wa ta'ala salvação contra essas todas as tentações que existem no dunya. E também tentação que tem a ver com a morte. Até na altura da morte, a pessoa é testada. E como vem em alguns hadiths, que Shaitan vem até na última fase da pessoa neste mundo, o Shaitan vem tentar desviar a pessoa. Portanto, a pessoa necessita de pedir a Allah subhanahu wa ta'ala proteção contra isso. E com a fitna também, pedir proteção a Allah subhanahu wa ta'ala e refúgio contra a fitna de Masih ad-Dajjal. E Masih ad-Dajjal, falamos sobre o seu fitna na aula passada, sobre aquilo que ele vai trazer de mal antes da chegada da hora. Portanto, tudo isso indica-nos que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam nos ordenou para que a gente pedisse refúgio em Allah subhanahu wa ta'ala contra o castigo da sepultura. Portanto, isso indica de que existe castigo na sepultura. Como é que é possível o profeta sallallahu alaihi wasallam nos ensinar a pedirmos refúgio contra algo que não existe? Não é possível o profeta sallallahu alaihi wasallam nos dizer: peçam refúgio contra o castigo da sepultura, se não houvesse castigo na sepultura. Portanto, essas todas as narrações e os versículos que mencionamos anteriormente mostram a perdição, como mencionamos, dos Mu'tazila, que não aceitam ou rejeitam essa crença. Taib, alguém pode perguntar: será que existem os Mu'tazila nos dias de hoje? Os Mu'tazila, como uma crença, como uma seita, em Darath, desapareceram durante ao longo da história islâmica, mas as suas ideologias permanecem. Existem pessoas até nos dias de hoje que carregam a ideologia dos Mu'tazila. Existem pessoas que rejeitam o azab al-qabr até nos dias de hoje. Não é algo que desapareceu ao longo da história islâmica. Até nos dias de hoje, existem pessoas que dizem que são muçulmanas que rejeitam essa crença. Como é o caso dos al-Aqlaniyun, que são aqueles que são chamados racionalistas muçulmanos ou intelectuais muçulmanos, e de intelecto não tem nada. Existem vários que até escrevem essa crença, até escrevem defendendo essa crença de que não existe castigo na sepultura. Não existe castigo na sepultura. Existem pessoas que até escrevem nos dias de hoje. Portanto, não pensem de que essa crença é uma crença antiga. É uma crença antiga e permanece até nos dias de hoje. O castigo na sepultura não só é para os kufar. E aí, nos kufar, pronto, a gente sabe o seu fim, que é serem castigados, seja na sepultura, até no dia de Qiyama. Nasallallahu alaihi wa sallam. Existem também muçulmanos que serão castigados na sepultura. Nasallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja disso. E o que é que leva o muçulmano de ser castigado na sepultura? Essa é uma boa questão. Saber o que é que leva o muçulmano a ser castigado na sepultura, para que a gente evite isso e a gente não caia nesse castigo, que é castigo na sepultura. Uma das razões de a pessoa ser castigada na sepultura, como disse o profeta sallallahu alaihi wasallam, é por causa de al-ghiba wa al-namima, é por causa de a difamação e a calúnia. A pessoa que fica difamando, caluniando, esse será castigado na sepultura. Isso mostra o perigo desse pecado. Aquele que fica difamando as pessoas, caluniando as pessoas, falando mal de fulano, oh, fulano, fulano é baixinho, fulano é não sei o que, fulano é gordo, fulano é magrinho, fulano é alto. Ou vai difamar fulano, seja abertamente ou secretamente. Tudo isso é um dos motivos da pessoa ser castigada na sepultura. E também, um dos motivos da pessoa ser castigada na sepultura é a pessoa se desleixar na purificação. A pessoa se desleixar na purificação. E aí, a pessoa vai para a casa de banho e não se lava depois de a emissão de impurezas, não se lava como deve ser, ou se desleixa a respeito disso, e depois vai fazer a oração a si mesmo, na sallallahu alaihi wa sallam. Essa pessoa será castigada por isso. Será castigada por isso na sepultura, na sallallahu alaihi wa sallam. Então, qual é a evidência disso? A evidência disso é o hadith, como vem relatado no Sahih al-Bukhari Muslim, no hadith de Ibn Abbas, onde o profeta sallallahu alaihi wasallam certa vez estava a caminhar com seus companheiros e passou por duas sepulturas. Sallallahu alaihi wasallam. Então disse: "Innahuma la yu'adhaban." Ele disse que os habitantes ou aqueles que estão em essas duas sepulturas estão sendo castigados. Isso é um dos sinais da profecia, sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala fazia ele ouvir coisas que outros não ouviam. Allah subhanahu wa ta'ala fazia o profeta sallallahu alaihi wasallam ouvir coisas que outros não ouviam. E como vê no outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se não fosse o fato de vocês enterrarem as pessoas, eu vos faria e iria pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para vos fazer ouvir o castigo na sepultura. Isso mostra de que o profeta sallallahu alaihi wasallam ouvia, Allah subhanahu wa ta'ala fazia ele ouvir castigo na sepultura. E o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: se não fosse, se vocês ouvissem, e também se vocês ouvissem o castigo na sepultura, lamata dafanu, vocês não iam enterrar uns aos outros. Teriam receio de enterrar uns aos outros devido ao castigo na sepultura que vocês ouvem. E no outro hadith também, que indica também a crença de, yani, de que as pessoas são castigadas na sepultura, é que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que quando a pessoa é castigada na sepultura, todos ouvem, até os animais ouvem, exceto os seres humanos. Quer dizer que até os animais ouvem o castigo na sepultura. Por isso, vem algumas narrações, alguns dentre os salaf, quando tivessem um animal que, yani, não se comportava bem, eles levavam para a sepultura, yani, para o cemitério, para o animal ouvir esses castigos, para, yani, voltar obediente. Taib. Voltando ao hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: os habitantes dessas duas sepulturas estão sendo castigados. Innahuma la yu'adhaban. Wa ma yu'adhaban fi al-kabir? Ala innahu la kabir. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: eles estão sendo castigados em algo que no olho deles, yani, para esses que estão sendo castigados, à primeira vista para eles era algo insignificante, mas na verdade é algo grande. O pecado que eles cometeram, eles viam ser um pecado pequeno, mas na verdade é um pecado grande. É um pecado grande. Ala innahu lakabir. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlihi. Yani, o profeta sallallahu alaihi wasallam aqui começa a explicar o motivo desses dois habitantes dessas sepulturas, o motivo deles serem castigados. Disse: quanto a um deles, kana la yastabri'u min bawlihi, yani, ele não se protegia da sua urina. E isso é aquilo que a gente mencionou há bocado, de que o desleixo na purificação é motivo do castigo na sepultura. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam disse que um deles não se protegia das impurezas. E os sábios mencionaram de que é referência, yani, deram um exemplo, a pessoa que vai urinar, por exemplo, ao relento, e é uma ventania que leva a urina de volta para ele. Ele vai urinar num sítio aberto que tem ventania, a ventania volta para ele. Ou um sítio sólido, a urina bate e volta para ele. Portanto, tudo isso é algo que a pessoa é castigada por isso, por se desleixar nisso. É a pessoa que vai urinar em qualquer sítio, e a característica do sítio onde vai urinar é que ele vai ter umas gotas de urina, por exemplo. Portanto, tudo isso é motivo da pessoa ser castigada na sepultura. Portanto, qualquer desleixo na purificação é motivo da pessoa ser castigada na sepultura. Na sallallahu alaihi wa sallam. Mais à frente disse o profeta sallallahu alaihi wa sallam: wa amma al-akhar fakana yamshi bin namima. Não dissemos que tinham dois a ser castigados na sepultura. O primeiro era esse que não prestava atenção na sua urina, acabava, yani, com gotas de urina dentro dele ou na sua roupa. O outro, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: kana yamshi bin namima, é aquele que andava com calúnia. Yani, isso também inclui calúnia, defamação. E o caluniador, como diziam vários salaf, a pessoa que calúnia causa mais prejuízos do que o feiticeiro. Yani, o feiticeiro, se vocês se recordam, essa passagem vimos no, para aqueles que estudaram conosco o Kitab al-Tawhid, vimos essa passagem quando falávamos sobre o capítulo sobre a feitiçaria. Vimos que o caluniador pode causar danos numa só sentada, que o feiticeiro precisa um ano inteiro para causar esse dano. O feiticeiro, para feitiçar alguém, leva tempo, precisa juntar as coisas da pessoa, precisa isto, precisa aquilo. É um processo longo. O caluniador só precisa de abrir a boca. Yani o caluniador, para causar danos, só precisa abrir a boca, não precisa fazer nada, só abrir a boca. Nasallallahu alaihi wa sallam. Tanto isso mostra o grande perigo deste defeito que é a calúnia, falar mal de fulano, ou leva a palavra de fulano, vai para fulano, fulano falou isso sobre ti, depois leva do outro, fulano falou isso sobre ti, vai. Yani, uma pessoa só é capaz de destruir uma comunidade inteira só por causa da sua boca. Só por causa da sua boca. Então, esses que têm esse hábito, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste disso, esses que estão apegados a esse hábito, então saibam de que existe castigo na sepultura para esse pecado que eles estão apegados. Tanto é necessário o muçulmano se redimir, voltar a Allah subhanahu wa ta'ala. Se esse era o nosso hábito, então devemos voltar a Allah subhanahu wa ta'ala, pedir a Allah subhanahu wa ta'ala perdão e não voltar a fazer isso. E se fizer, então saiba de que existe castigo sobre isso, nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, tudo isso indica de que o castigo na sepultura não é limitado para os descrentes. Yani, quer dizer que os crentes também são castigados devido aos seus pecados que cometeram no dunya. Até o profeta sallallahu alaihi wa sallam disse: "Inna al-mayta la yu'adhabu fi qabrihi bima niha alayhi." Yani, de que aquele que é enterrado, o morto, por vezes é castigado devido às pessoas que choram por ele. E também vimos o capítulo sobre a niyaha no Kitab al-Tawhid. Para aquele que quer mais detalhes, pode voltar para o Kitab al-Tawhid. No capítulo falávamos sobre chorar, yani, para aqueles que morreram. Portanto, esse é algo também que faz com que a pessoa que foi enterrada seja castigada. Contém os seus familiares a gritarem, a chorarem, a rasgarem a roupa devido a fulano morreu, yani, coisas que não são legisladas quando ocorre o falecimento. Tudo isso é motivo do próprio defunto ser castigado. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, isso tudo indica também que existe castigo na sepultura. E Imam Ibn Qudama rahimahullah mais para frente disse, yani, não só existe castigo na sepultura, mas também existe questionamento na sepultura. Portanto, essa é uma outra crença que tem a ver com o culto, que devemos acreditar, que é a crença de que existe questionamento na sepultura. Diz rahimahullah: "Wa fitnatil qabr wa su'alil munkar wa nakir haqqun." Diz rahimahullah: "Dentre as coisas que ocorrem na sepultura também é o questionamento dos dois anjos chamados de Munkar wa Nakir." Yani, quer dizer que dois anjos virão na sepultura quando a pessoa é colocada na sepultura, é enterrada. Vêm dois anjos e questionam ele sobre três coisas. Yani, depois das pessoas deixarem a pessoa na sepultura e saírem, os anjos vêm, levantam a pessoa, colocam sentada, devolvem a ele a alma, como vê no hadith, e fazem ele questão. E nós acreditamos nisso. Faz parte da crença do oculto, porque fomos informados pelo profeta sallallahu alaihi wa sallam. Quais são essas três questões que a pessoa é questionada quando morre na sepultura? Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk. Yani, quando a pessoa é colocada na sepultura, é questionada: qual é a tua divindade? Quem é teu senhor? Yani, quer dizer, o que você adorava no dunya? Qual era a tua religião no dunya? E qual era o teu profeta no dunya? O crente, Allah subhanahu wa ta'ala coloca ele firme e responde sem nenhum problema essas questões. Ele vai dizer Rabbi Allah, yani, eu adorava Allah subhanahu wa ta'ala, a minha divindade no dunya era Allah subhanahu wa ta'ala. O Islam dini, e o Islam é a minha religião, e o Islam é a minha religião. O Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o meu profeta no dunya era Muhammad. Eu seguia o profeta Muhammad. Eu seguia o profeta Muhammad. Portanto, isso mostra de que essas questões são questões que a pessoa será questionada e deve responder. São questões que a pessoa é questionada e deve responder. Quer dizer que se não responder, terá castigo. Terá castigo. Nasallallahu alaihi wa sallam. Portanto, o crente, Allah subhanahu wa ta'ala, coloca ele firme e responde isso facilmente. Como disse Allah subhanahu wa ta'ala no surat Ibrahim, يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala, neste versículo, disse que ele coloca firme aqueles que creram, yani, nas suas palavras, eles estarão firmes na vida terrena, bem como no akhira, que é a vida após a morte. Quer dizer que eles estarão firmes nas suas palavras, tanto no dunya, assim como na vida após a morte. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala irá de colocar firme os crentes e وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ. Quanto aos descrentes, Allah subhanahu wa ta'ala colocará neles perdição, sendo assim não estarão firmes nas suas palavras, tanto no dunya, assim como no akhira. Portanto, essa é uma crença também que a gente tem, que os crentes serão questionados. Quanto aos munafiqun, os hipócritas, eles não conseguirão responder a isso. Não irão de conseguir responder a isso. Que vão dizer, la adri, eu não sei. Sami'tu an-nasa yaquluna shay'an faqultu, eu ouvi as pessoas a dizerem algo, então eu disse. Yani, quer dizer que eu imitava. Portanto, o descrente não irá conseguir responder devido à falta de sua crença. Como é o caso do munáfico e hipócrita. O hipócrita, por mais que ele no dunya andasse com os crentes, então, no dia de Qiyama ou na sepultura, ele não irá de conseguir aldrabar. O hipócrita pode aldrabar aqui no dunya, andar com os crentes, dizer eu sou crente, enquanto o seu coração oculta a descrença, mas quando for enterrado, não conseguirá de responder aquilo que ele fazia sem a intenção no seu coração, que é a fé. Portanto, ele vai dizer que eu ouvi as pessoas a dizerem algo e eu disse. Nasallallahu alaihi wa sallam. فالأول ينعم. O profeta sallallahu alaihi wa sallam disse, quanto ao primeiro, que é o crente, será dado de desfrutar, ويفتح له باب إلى الجنة. Yani, quer dizer que o crente na sepultura será aberto para ele, yani, aqueles que não forem castigados na sepultura, dentre os crentes, será aberto para eles uma porta do paraíso. E como vê noutra narração, será dito, aquele é teu lugar no dia do Qiyama. Aquele é teu lugar no dia do Qiyama. Quer dizer que ele estará a sentir o cheiro, chegará para ele o cheiro e a frescura do paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça dentre eles, daqueles que irão de desfrutar as delícias do paraíso ainda na sepultura. E vê noutros hadiths de que a alma do crente vai circular no paraíso. Vai circular no paraíso. Ou nas árvores do paraíso. Eu, como vê no outro hadith, que a alma do crente é como um pássaro no paraíso. E o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, mais para frente, disse وهذا يعذب ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه ويفتح له باب إلى النار. نسأل الله العافية والسلامة. Quanto ao crente, essa é a situação dele. Quanto ao descrente ou hipócrita, ele será aberto para ele uma porta do inferno e chegará para ele a quentura do inferno. Nasallallahu alaihi wa sallam. Chegará para ele a quentura do inferno e será castigado ainda na sepultura, como vem no hadith, que ele, a terra irá de apertar a ele até os seus ombros, e no seu ombro direito tocar o seu ombro esquerdo, até o ombro direito tocar o ombro esquerdo. Portanto, isso mostra de que existe castigo na sepultura. Existe castigo na sepultura. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre do castigo na sepultura e que nos faça dentre os habitantes do paraíso, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos salve do castigo tanto da sepultura assim como do akhira. Wabillahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.